Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, vocês sejam todos muito bem-vindos aqui no seu Central Manhã. Estamos chegando aí com as principais informações do dia, hoje em carreira solo. Daqui a pouco teremos a participação do nosso colega de bancada, Humberto Fernandes, que estará no estúdio avançado, estúdio 2 da Central de Notícias, no centro da nossa capital. Teremos uma entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão, que vai falar de algumas ações durante a sua gestão. Mas a partir de agora, você já é o nosso convidado a estar junto conosco nas principais informações do dia. E olha, vamos começar o programa de hoje trazendo essa informação. Olha, o Maranhão segue em alerta para chuvas nos 217 municípios de todo o estado. Você que está, principalmente vocês que moram próximos à cratera, próximos a riachos, precisam ficar alertas. Temporal histórico atinge São Luís e supera a média mensal. Também vamos trazer informações a respeito do centro de operações que amplia em 45% o número de câmeras de vídeo monitoramento e reforça a segurança dos maranhenses. Informação importante, afinal de contas, o vídeo monitoramento também vai contribuir bastante para a segurança em todo o estado. Olha, gente, médico, segurança e ex-major do Exército são presos durante operação, portando um arsenal, um verdadeiro arsenal. Muitas armas foram apreendidas nas últimas horas pela polícia. Temos também informação de política. É que o prefeito de Bacabal, Roberto Costa, é eleito para a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Vai presidir o órgão pelos próximos 2 anos. E olha, aquela confusão que foi gerada nos últimos dias a respeito das transações envolvendo o PIX. A Receita Federal revoga ato normativo que modernizava a fiscalização do PIX. Então você vai saber aí o que vai acontecer com essa nova medida. E teremos, claro, como já falei, a entrevista exclusiva do governador do estado, governador do Maranhão, Carlos Brandão, com o nosso colega de bancada, Humberto Fernandes, direto do estúdio avançado da Central de Notícias, que fica no centro da capital maranhense. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quinta-feira, já são 16 de janeiro de 2025 e, mais uma vez, você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, indo cada vez mais longe para ficar mais perto de você com as principais informações do dia. E você pode ser o nosso repórter colaborador. Aonde quer que você esteja, no Maranhão, no Brasil, do mundo, você pode registrar os fatos que estiverem acontecendo e pode nos enviar. Você vai nos enviar através das nossas redes sociais. Você também pode participar com a gente através lá do nosso chat. Você vai até o YouTube e procura por Central de Notícias Brasil. Lá você pode comentar, falar se está gostando do programa, se não está gostando, o que precisa melhorar, o que você também gostaria que fosse pauta, que você gostaria que saísse aqui, que fosse vinculado aqui no Central Manhã, que nós iremos com nossa equipe até lá para poder fazer esse registro aqui. A sua participação é muito bem-vinda aqui no nosso Central Manhã. E daqui a pouco vamos passar no nosso chat para poder trazer a participação dos nossos teleouvintes, que são a razão principal de estarmos todo dia bem cedinho aqui na sua televisão com o resumão das principais informações do dia. Aqueles fatos também que foram noticiados, que precisam ser noticiados para você acompanhar tudo. Olha, gente, vamos começar o programa de hoje já trazendo essas informações. Olha, chuvas intensas que atingem boa parte do Nordeste têm provocado impactos significativos no estado do Maranhão, onde os acumulados expressivos foram registrados especialmente na capital maranhense e também no litoral norte. Para você ter uma ideia, Os volumes de chuva, além de trazer transtornos, acendem também alertas para novos temporais nos próximos dias. Algumas cidades do Maranhão, São Luís, por exemplo, em Imperatriz, registraram um dos maiores índices pluviométricos dos últimos anos. Para você ter uma ideia, entre as 9 horas do dia 13 e também às 9 horas do dia 14 de janeiro de 2025, São Luís registrou um volume impressionante. Foram 196,6 milímetros de chuva, segundo o que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Esse volume, esse valor, representa o maior acumulado em 24 horas registrados no Brasil neste ano. Até o momento. Então, já em Turiaçu, isso é São Luís, já em Turiaçu, no litoral norte do estado, o acumulado foi de 140,1 milímetro no mesmo período. Ou seja, aquilo que deveria chover durante quase todo o mês de janeiro, choveu apenas nesse espaço, das 9 horas da manhã do dia 13 até as 9 horas do dia 14. Somente em janeiro, até as 9 horas do dia 14, São Luís já havia acumulado 259,2 milímetros de chuva, ultrapassando a média climatológica por mês, que, segundo o IMET, é de 235 milímetros. Esses volumes significativos têm causado alagamentos, desligamentos e também danos à infraestrutura urbana. É fato que esses alagamentos, essas chuvas, vêm trazendo transtornos, então com isso é necessário que as pessoas tomem as devidas providências. E o Corpo de Bombeiros, aí através da Defesa Civil, estão atentos para que possam ser tomadas as medidas cabíveis e assim garantir a segurança de todos os maranhenses, tanto aqueles que residem na capital, como aqueles que residem no interior do estado. Vamos até tentar trazer mais informações daquela região de Buriticupu, para sabermos como está a questão das crateras. Tivemos durante o ano 2024 algumas situações onde algumas crateras se abriram lá na cidade de Buriticupu, teve ações do poder público municipal lá daquela cidade, teve também recursos destinados do governo federal através do Ministério da Integração Social, e acredita-se que todo esse serviço já tenha sido concluído. Mas agora, com o período chuvoso, é necessário também sabermos como é que estão o andamento desses trabalhos. Os repórteres da região que estão nos acompanhando, é bom também nos enviar vídeos para que possamos noticiar para o restante do estado e também as pessoas que nos acompanham em outros estados da federação. E olha, gente, temos também alertas para os próximos dias. Olha, a tendência é que teremos mais chuvas nos próximos dias. O centro de preocupação continua. O mapa de riscos meteorológicos aponta um alerta para toda a faixa leste norte do Maranhão, incluindo São Luís, inclusive, com previsão de novos temporais. No litoral leste do estado, a situação é ainda mais crítica, com alerta de perigo extremo para acumulados que podem superar 100 milímetros em 24 horas. Então, se trata ainda de muitas chuvas que podem cair nas próximas horas nessas regiões, na região leste e também na região norte do Maranhão, que inclui a capital maranhense. O Centro Nacional de Monitoramento e também Alerta de Desastres Naturais classificou como moderada a possibilidade de ventos fortes na capital do estado do Maranhão. Então, isso inclui ocorrências de enxurradas, inundações urbanas e ainda alagamentos temporários em áreas mais baixas. Em relação aos movimentos de massa, o alerta ainda é mais preocupante. E na capital maranhense, agora onde estamos aqui com a Central de Notícias, na sede aqui do nosso Jornal Central, onde fica o estúdio da Central de Notícias, o tempo já amanhece dando previsões que será pelo menos nublado. Se de fato essas chuvas não vierem a caírem, a cair, mas devemos ter um tempo nublado durante esta quinta-feira. A região intermediária de São Luís está sob alerta de possibilidade de deslizamentos de terra e também de quedas de barreiras, devido aos acúmulos recentes e também à previsão de mais chuvas. Esse cenário pode gerar erosões e também comprometer a segurança de rodovias e áreas urbanas. Já na cidade de Imperatriz e Caxias, por sua vez, estão com probabilidade moderada de movimentos de massa. Então, essas são as primeiras previsões do que teremos hoje, uma quinta-feira. Então, aqui a gente aproveita para reforçar que você deve ter atenção redobrada durante esta quinta-feira devido a essas chuvas que podem cair nessas regiões. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Manhã aqui para você pelas ondas da sua central de notícias e também você que nos acompanha através aí da sua emissora. Agora sim, já temos a repórter Tereza Cristina que vai trazer as informações sobre alerta de chuvas nos 217 municípios nesta quinta-feira. Tereza Cristina.
Todo o estado do Maranhão segue sob alertas para chuvas intensas até amanhã desta quinta-feira, podendo prorrogar por mais período. O alerta mais severo, onde as chuvas podem atingir os 100 milímetros por dia, foi emitido para 87 cidades de norte a sul do estado ao leste maranhense. Entre eles, Afonso Cunha, Aldeias Altas, Balsas, Brejo, Codó, Coroatá, Dom Pedro, Fortaleza dos Nogueiras, Lima Campos, Nova Colinas, Pedreiras, Peritoró, Santo Amaro, São João dos Patos, Timbiras e Timon. Já o alerta amarelo segue emitido para todos os 217 municípios maranhenses.
Tá, então, obrigado à repórter Tereza Cristina, que é a nossa diretora de jornalismo, trazendo exatamente esse panorama do que deve acontecer nesta quinta-feira nos 217 municípios do estado do Maranhão. Assim com essa zoada aí que não dá. Daqui a pouco vamos trazer mais informações de chuvas, inclusive com a movimentação do nosso repórter Carlos Roger, que já está se movimentando nas principais ruas e avenidas da capital para também trazer essas previsões para esta quinta-feira. Agora sim, vamos um breve intervalo e na volta tem mais Central Manhã para você através da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora e claro, você está convidado, além de participar com a gente aqui no Central Manhã, você está convidado a estar conosco daqui a pouco no seu Central Esportes, que também fazemos ao vivo aqui pela Central Notícias Brasil, aqui é a nossa rádio. Começa a ser gravado a partir das 11 horas e 30 minutos, teremos ao vivo e depois será disponibilizado no portal Central de Notícias Brasil. O mesmo vai ocorrer também com o Ronda Central, que é comandado pelo Carlos Roger. Talvez hoje eu também estarei à frente, estarei na apresentação do programa. Carlos Roger tem algumas situações para resolver, pode ser que estejamos também na apresentação do seu Ronda Central. Então você é nosso convidado para nos acompanhar em todos os programas aqui da nossa Central de Notícias Brasil. E um detalhe, olha, daqui a pouco teremos a entrevista exclusiva do nosso companheiro de bancada, que é o nosso diretor Humberto Fernandes, direto do estúdio avançado, estúdio 2 da Central de Notícias, que fica na região central de São Luís. Ele estará com o governador Carlos Brandão, que por sua vez vai falar das principais ações já desenvolvidas por todo o estado do Maranhão, mas em detalhe para aquelas regiões. Então, se você é da região norte, fique atento, se você é da região sul, fique atento, enfim, em qualquer região, ele vai fazer esse balanço e também vai falar de outras ações que devem ser implementadas nos próximos meses. Mas agora vamos começar o segundo bloco já falando de política. É que o governador Carlos Brandão vistoriou na manhã de ontem, na verdade, na última terça-feira, antes de ontem, pontos de alagamentos dos quatro municípios que integram a Grande Ilha, que é a região de São Luís, que são São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Vamos acompanhar aqui o vídeo do que disse o governador, aliás, o que diz o governador Carlos Brandão.
Hoje, dia 14 de janeiro de 2025, nós fomos surpreendidos com uma grande chuva. O que choveu hoje era o que esperado para chover no mês de janeiro inteiro. e por conta disso tivemos vários pontos de alagamento. Mas a nossa equipe está desde cedo acompanhando de perto todos esses pontos de alagamento, inclusive fazendo interdição de alguns pontos, como é o caso dessa ponte Saramanta, aqui que liga a MA-201 à MA-202, aqui no município de São José de Ribamar. Portanto, é uma coisa que acontece todos os anos, mas esse ano com muito mais influência, porque a chuva foi muito intensa. Mas eu posso dizer que a água já baixou, as condições estão voltando à normalidade. Isso só foi possível graças à limpeza que a gente fez em todos esses córregos da Grande Ilha em 2023. Esses córregos estavam todos entupidos, com geladeira, fogão, sofá, então era um ponto de lixo, certo? Feita essa limpeza, a gente conseguiu que fluísse melhor, certo, a água em 2024 e com certeza vai fluir melhor em 2025. Eu não resta dúvida que esse trabalho é um trabalho que a gente faz no estado inteiro. Estamos aqui com o secretário de infraestrutura dando assistência a vários pontos do estado, dando manutenção nas nossas rodovias, que lógico, são atingidos também pelas enchentes. Estive recentemente em Imperatriz, a gente identificou que tem vários canais, vários riachos que deságua no rio Tocantins, que estavam também obstruídos. A gente está fazendo um amplo trabalho de desobstrução desses canais para que a gente possa ter um maior fluxo, mais rapidez da água de chuva para chegar até o rio Tocantins, com isso evitando os alagamentos.
Tá, então você acompanhou então a entrevista do governador Carlos Brandão, que esteve no último dia 14, na última terça-feira, ele juntamente com o coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros, e ainda o secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, o Aparício Bandeira. Então, eles três visitaram vários pontos, dos quais apresentaram alagamentos nas últimas horas. O governo aí que trabalha para poder solucionar o mais rápido possível essas áreas que acabaram sofrendo com as fortes chuvas. Para quem não sabe, para quem nos acompanha, na Grande São Luís, essa ponte que se refere fica ali entre, liga a estrada de Ribamar à região do Quatrá, que foi uma ponte ali que foi construída, uma parte da rodovia que foi construída ainda na gestão do governador Flávio Dino, que facilita bastante o acesso, principalmente quem mora ali na região da cidade operária, região limítrofe, e que sai para o outro lado, que é a região do Quatrá. É uma rodovia muito importante, mas ali corta uma área de manancial, uma área de Jussarau, melhor dizendo, e que é preciso ter realmente um serviço reforçado na infraestrutura, principalmente nesse período chuvoso. Olha, foram historiados pontos de alagamentos que se formaram em Passo Lumiar e também São José de Ribamar. Aquela região ali, inclusive, dá limite aos dois, Quatrá, que São Luís, na verdade, e São José de Ribamar. Então a equipe iniciou a vistoria na estrada do bairro Maiobinha, na rodovia 201, conhecida popularmente como Estrada de Ribamar, de São José de Ribamar. Parte da via que foi afetada com o transbordamento lá do rio Paciência, que fica naquela região. Vamos acompanhar o que diz também o secretário de Infraestrutura, o Aparício Bandeira.
É determinação para que a gente haja rápido, porque a população não pode ficar prejudicada, apesar de essa chuva ter sido de forma até anormal. Choveu, como disse o governador, em um dia só, pelo mês todo de janeiro. Mas estamos presentes, a CINFRA está presente, e é determinação, volto a repetir, do governador, que a gente chegue rápido para amenizar o sofrimento da população.
Tem que ser feito, né? Tem que ser implementadas essas ações para que o sofrimento dessas pessoas possam ser, pelo menos, amenizado. Mas daqui a pouco voltaremos a falar novamente de chuvas e também de política, porque agora vamos a qualquer ponto da cidade onde está o nosso repórter Carlos Roger. Carlos Roger, muito bom dia para você. Você está na região central já, não é isso, Carlos Roger? Expectativa de chuva para essa quinta-feira. Como é que está o tempo aí nesse local onde você está, Carlos Roger? Bom dia.
Olha, aqui está tudo nublado, você pode observar aqui o céu. Nós estamos aqui na Praça Pedro II, nós estamos aqui próximo ao Palácio dos Leões, estamos ao lado do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, estamos próximos à Igreja da Sé, estamos ao lado da Prefeitura de São Luís, da sede da Prefeitura de São Luís, estamos no local estratégico aqui da região central da capital maranhense. E aqui, como você pode observar aqui atrás de nós, aqui, ó, o céu completamente nublado, céu nublado. A previsão, de acordo com o Serviço de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, aponta que a previsão é de que existe uma grande possibilidade que possa chover durante o dia de hoje. Olha, mas A gente veio até a região central aqui de São Luís, por quê? Porque nós fomos chamados por alguns comerciantes devido ao número de arrombamentos que tem acontecido em alguns pontos comerciais, principalmente da rua Oswaldo Cruz. Qual é a rua Oswaldo Cruz, Carlos Jorge? É a nossa rua grande. É um dos principais pontos comerciais da capital maranhense. Embora o comércio tenha crescido muito na periferia, nos bairros de São Luís e de municípios vizinhos aqui da região metropolitana, mas a Rua Grande continua sendo uma rua tradicionalmente utilizada pelo comércio e a população segue muito até lá para fazer as suas compras, enfim. Então, os arrombamentos que foram registrados nos últimos dias chamou a atenção da Secretaria de Segurança Pública, que decidiu fazer um trabalho minucioso, um trabalho voltado para a segurança do centro da capital, que envolve também o centro histórico aqui de São Luís. Mas, por falar em segurança, a gente tem uma notícia boa, Jauber. Antes de concluir aqui sobre o centro histórico, a gente tem uma notícia boa. Você viu que a gente falava ontem, vocês falaram ontem também, sobre aquela fuga que aconteceu, né, Jauber, lá no centro de ressocialização. Lá de Santa Inês, onde 7 detentos fugiram. Olha, poucas pessoas falaram disso até agora. Essa prisão aí, ó, aconteceu agora durante a madrugada de hoje. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, conseguiu pôr as mãos aí, ó, nesse rapaz. Vamos ouvir aí um trecho. Dá pra ouvir um trecho?
Dá sim, vamos lá.
Alguém te ajudou lá na hora?
Não, não.
Hein?
Não.
Mas como foi esse plano de fuga lá de vocês? Ou foi cada um por si?
Rapaz, eu decidi ir embora, que o presídio é uma chateação do diabo.
É isso. Há quanto tempo que já tá lá?
Um ano e 7 meses.
Um ano e 7 meses.
É.
O Geio disse que foi tu e mais 6 detentos que fugiram, 7 no total. Não chegou a ver lá?
Eu não vi se fugiu mais alguém, não, porque eu cerrei e saí logo na frente.
Como tu veio bater aqui em Bacabal, Geio?
Rapaz, eu vim por dentro do mato.
Tu veio andando de Santa Inês pra cá?
Foi.
Andando por dentro do mato?
Por dentro do mato, Geio? Não, só por dentro do mato.
Vês quando tu entrava na BR?
Vês quando tu entrava na BR, quando ia estar.
Quando tu via a carracinha, aí tu entrava pro mato?
Pro mato.
Mas foi andando mesmo ou tu veio...
De bicicleta.
Ah, de bicicleta, assim.
E veio tu e teus parceiros? Abriram.
Não sei se saiu alguém lá, eu sei que quem saiu na hora foi só eu que eu vi lá, entendeu? Não sei se saiu mais alguém não.
Tu é de qual cidade? Natural de qual cidade?
Natural de Alcântara.
De Alcântara.
É.
Mas tu residia lá em Santa Inês?
Volta aqui. Não.
Não.
Tu é de... Volta pra mim. Volta aqui pra mim.
Olha aí, Carlos Jorge.
Olha aí,
esse aí
olha
saiu,
aí, Jauber. Esse
saiu,
aí,
mas foi saiu, mas se deu mal, né, Carlos?
Já foi se deu mal. Ele percorreu de bicicleta, Jauber. Esse rapaz aí, ele percorreu mais de 30 quilômetros de bicicleta até ser localizado. O que ele fazia? Ele ia pela margem da rodovia e quando ele avistava um carro vindo, ele entrava no mato. Era isso, essa que foi a estratégia deles. Sabe quem é esse aí, Jauber? É o Geilson de Jesus Ferreira. O Geilson de Jesus Ferreira, para quem não sabe, ele é de Alcântara, mas ele morava na capital, aqui em São Luís. E ele estava ali na região do bairro do Coroadinho. Ele é membro do PCC, de uma facção criminosa
gente
que atua
boa,
naquela
né?
região lá. Gente boa. Ele já estava há 1 ano e 7 meses preso. Agora ele... Olha aí, ó, o policial falando com a reportagem também. Vamos ouvir rapidamente.
Obtivemos informações de que houve uma fuga no presídio de Santa Inês, né? Então, a partir desse momento, nós aqui em Bacabal, regional de Bacabal, nós ficamos já atentos, né, com as fotos desses indivíduos. E hoje recebemos a informação de que um deles tinha vindo de sentido Bacabal numa bicicleta. Ele tinha parado no povoado Zé Chicão. Nós incursionamos, eu, o investigador Tomás e o investigador Rogério, nós incursionamos na BR. Não visualizamos a primeiro momento, não tivemos esse contato. Voltamos, fizemos a batida e hoje persistimos, né? Encerrou o expediente, eu pedi o apoio do SI na pessoa do colega, que eu não quero revelar o nome, né? Para manter o sigilo. E daí nós obtivemos informações que ele tinha saído de cerca de 30 a 40 minutos de um determinado local. E aí não deu outra. Nós agora conseguimos com êxito efetuar a prisão do Genilson.
Ele disse que veio de bicicleta lá de Santa Inês, né, Jô?
Isso, ele fugiu ontem, mas com alguns outros indivíduos, e veio de bicicleta.
Vamos lá, ok. Tá aí, essa é a fala do... Essa aí é a fala, Jalber, de um dos policiais que atuou aí nessa prisão. Ele falou SI. Você sabe o que é SI, Jalber?
Não faço ideia.
É o Serviço de Inteligência.
Ah,
Serviço
sim.
De Inteligência.
Explicado.
Da Polícia do Estado do Maranhão. O Serviço de Inteligência, ele faz parte do Serviço de Inteligência, não só a civil. Até bombeiros fazem parte do Serviço de Inteligência. Esses policiais, militares, civis e o Corpo de Bombeiros, eles participam de um treinamento específico para investigação criminal. E aí, com sigilo, você viu que o delegado nem mesmo quis falar sobre o nome dessas pessoas, porque eles não aparecem muito, nem em reportagem, porque senão deixa de ser o Serviço de Inteligência
sigiloso, né?
Da Polícia Civil. Sigiloso, é verdade. Olha, ainda continua foragido, Jalber, o Ângelo Gabriel Galvão dos Anjos, e ainda está foragido o Edielson Aires da Silva, José Emerson Cavalcante Cosme, Lucas Oliveira da Silva, Matheus Evangelista Lima e o Juan Cael Rocha dos Santos. Os seis ainda estão foragidos. Como eu falava ontem na nossa participação ao vivo, é uma questão de tempo para que a polícia coloque as mãos, ponha as mãos em todos esses foragidos desse sistema prisional lá na cidade de Santa Inês. Uma investigação está sendo feita também internamente para que se possa saber se houve facilitação para essa fuga. Eles cerraram a grade da cela, saíram para o pátio e ali eles pularam um muro que tem até uma cerca de arame lá, mas eles cortaram, derrubaram tudo e passaram por cima de tudo. A gente vai continuar acompanhando tudo isso de perto, mas é importante mostrar a resposta da Força de Segurança do Estado do Maranhão quando de uma ocorrência como essa aí. Não é comum estarem acontecendo fugas de presídios aqui no Maranhão. Felizmente isso não é mais uma prática comum, devido ao reforço no sistema, na segurança do sistema prisional de todo o estado do Maranhão. Sobre São Luís, a gente vai agora lá, na rua Oswaldo Cruz, conversar para ver como é que está a movimentação. Aqui, ó, imagens do centro de São Luís, Jalber. Você está observando aí a rampa que dá acesso ao Palácio dos Leões. Você está vendo aí, ó, o Palácio dos Leões. Aqui do lado, nas imagens do nosso cinegrafista, a gente tem aqui a Prefeitura, né? De São Luís. Exatamente. Aqui o movimento ainda é pequeno, porque as pessoas ainda estão começando a chegar para os seus trabalhos, para as suas atividades. Olha aí, ó, o prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Os vigilantes de carro já estão aqui também. Ó, ali você pode observar aquele rapaz ali, é tradicional. É o Walter, grande figura que faz a vigilância de veículos aqui na região central, aqui na Praça Pedro II. E com essas imagens, mostrando que o tempo está nublado, já nós voltamos aos estúdios Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Ok, muito obrigado ao repórter Carlos Roger trazendo essas principais informações, principalmente o que se refere a esse fugitivo lá da penitenciária de Santa Inês, que acabou sendo recuperado pela polícia. Agora, as autoridades policiais daquela região trabalham para que possa voltar para o presídio os outros seis que continuam foragidos. A polícia continua trabalhando e certamente, como o Carlos Roger disse, é uma questão de tempo para que eles possam ser presos novamente e retornar ao presídio. Sabemos também que as forças de segurança do estado do Maranhão vem fazendo um trabalho incansável, mas ainda é investigado para saber como foi que esses fugitivos acabaram saindo lá daquele presídio. Será que houve alguma facilitação ou se alguém porventura acabou se esquecendo de algum detalhe que acabou sendo importante para que eles pudessem fugir lá daquele presídio? Tudo isso segue ainda em investigação. Mas agora vamos trazer informações que o Centro de Operações, o CIOPS, amplia em 45% o número de câmeras de vídeo monitoramento e vai reforçar ainda mais a segurança no estado do Maranhão. Vamos acompanhar a reportagem.
Com 21 anos de atuação no Maranhão, o Centro de Operações de Segurança, CIOPS, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, se consolidou no estado como referência no uso da tecnologia no combate à criminalidade. Nos últimos anos, o centro foi todo equipado com câmeras de videomonitoramento de ponta, um aumento de 45%, passando de 257 em 2023 para 373 câmeras no ano passado. O CIOPS é um órgão que reúne instituições de segurança pública e defesa social para atender emergências, trabalhando de forma integrada entre as polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros Militar, além da perícia oficial.
A gente tem também utilizado o vídeo monitoramento para uma maneira mais eficaz de controlar a violência em algum determinado bairro, porque as PTZs fazem o monitoramento 360 graus. A gente tem como controlar um ambiente maior. E as câmeras fixas a gente utiliza no nosso sistema BriefCam, que é um sistema de inteligência, um software que ele analisa não só a placa do veículo, mas a questão do veículo em si, da pessoa, reconhecimento facial, de ambiente. Então, esse sistema potencializa o sistema de segurança pública do Maranhão e torna a segurança mais eficaz para o combate à criminalidade.
Toda a expansão realizada no parque de videomonitoramento abrange não apenas a Grande Ilha, mas também o município de Timon, aumentando a cobertura de vigilância e otimizando a atuação das forças de segurança. Câmeras com o sistema BriefCam, uma plataforma de análise de vídeo que otimiza o processo das imagens capturadas, facilitando a identificação rápida de possíveis ocorrências. Além das câmeras instaladas, também foi realizada no último ano a manutenção e a substituição de várias delas, para que pudessem seguir operando. No total, em todo o ano passado, foram adquiridas 216 câmeras de diferentes tipos, um investimento de mais de 3 milhões de reais.
Ok, agradecemos então a repórter trazendo essas informações. Isso é muito importante. Por quê? Porque quanto mais a cidade sendo monitorada, certamente facilitará ainda mais as ações policiais e para deixar as pessoas cada vez mais seguras. Vamos ter aqui um rápido intervalo. Na volta, tem mais Central Manhã para você. Vamos destacar como foi a eleição da FAMEN que aconteceu ontem. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora, mais uma vez destacando aqui a participação dos nossos teleouvintes. Aqui participam conosco a Maria Lopes, ela diz bom dia. O problema é que São Luís não está preparada nem para pequenas chuvas, muito mais para as grandes. Ela continua falando, os nossos governantes não se preocupam com esses problemas de falta de infraestrutura para com o Estado. Portanto, a participação da Maria Lopes. E você que está nos acompanhando, você pode fazer igual a Maria Lopes, também ao Fabiano, o Luzimar e muitos outros que participam conosco. Basta você ir até o YouTube procurar pelo nosso canal Central de Notícias Brasil e poder participar através do nosso chat. É muito importante a sua participação e também a sua opinião aqui no seu Central Manhã, que vai ao ar neste mesmo horário aqui todos os dias de segunda até sexta-feira. Mas agora vamos... O Humberto já está com a gente? Então vamos Vamos direto à região central do Maranhão, aliás de São Luís, o nosso estúdio avançado da Central de Notícias, onde está o nosso colega de bancada, Humberto Fernandes. Humberto, muito bom dia para você. Como é que está por aí na região central de São Luís? Como é que está o clima? E qual a perspectiva para essa entrevista exclusiva daqui a pouco com o nosso governador Carlos Brandão?
Bom dia, Jaume Pereira. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Central de Notícias Brasil. Você que está acompanhando também aqui pelo seu canal do YouTube. Hoje é a estreia, né, Jaume Pereira? Aqui direto do Estúdio 2, da região central da capital do estado. Nós vamos estar conversando daqui a pouquinho com o governador Carlos Brandão. E são diversos temas que nós queremos convidar você que está acompanhando aqui pela rede de rádio, de televisão, pelo canal Central de Notícias Brasil, em todas as regiões do Maranhão, para acompanhar e também para participar, né? Tem um chat que fica aqui do nosso lado, que você pode mandar a sua mensagem em tempo real. O governador vai estar olhando as mensagens que você enviar para poder dar a resposta no tempo certo. E temos diversos temas. Não podemos deixar de questionar o governador a respeito das medidas que estão sendo tomadas e que ainda serão tomadas em relação aos impactos causados pelas chuvas em diversas regiões do estado. Nós sabemos que subiu para 8 as cidades, os municípios do Maranhão impactados com as chuvas e que precisa intervenção direta do governo do estado. Vamos tratar também sobre uma reforma no governo, se vai acontecer, quem vai acontecer, quem entra, quem sai, e vamos trazer outros temas aqui que são importantíssimos para esse momento político que está vivendo o estado do Maranhão. Vamos falar também das perspectivas, né, que o governo tem, qual é o planejamento que tem para os próximos 2 anos, né, que é o mandato do governador Carlos Brandão. Sabemos que ele foi reeleito, era vice-governador, assumiu na vaga deixada por Flávio Dino, e agora ele tem direito somente a 4 anos de mandato e tem prometido resolver alguns problemas crônicos do Maranhão, como a situação da pobreza, da educação, de melhorar os índices da educação, melhorar os índices na saúde, na segurança pública. Qual é o planejamento que ele tem para os últimos 2 anos de mandato, né? E vamos tratar também de outras questões políticas que vale a pena você estar acompanhando aqui pelo Central Manhã. O que você achou do estúdio aqui hoje, Alva? Estou bonito por aqui
muito
também?
Muito bom, viu, Humberto? Muito bom o estúdio, muito bom a qualidade de imagem, do áudio que está chegando aqui para a gente. Parabéns aí por essa iniciativa e também por comandar daqui a pouco essa entrevista aí com o nosso governador Carlos Brandão. Vamos também ter a oportunidade de perguntar para a nossa região, viu, Humberto? O que é que está sendo feito, o que é que vai ser feito lá para a nossa região? Para quem não sabe, sou daquela região lá de Bequimão, que fica no litoral ocidental. É conhecido como Baixada, mas é mais litoral ocidental. Mas vamos estar aí, vamos estar no aguardo. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, Humberto. Ok, tivemos então a primeira participação do nosso colega de bancada, nosso diretor Humberto Fernandes, já falando do estúdio avançado da Central de Notícias, que fica no centro da capital maranhense, e daqui a pouco ele estará conversando aí numa entrevista coletiva, aliás, uma entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão, para falar das ações já implementadas e outras que devem ser implementadas em todas as regiões do estado do Maranhão. Mas agora vamos falar de política, é hora de falar de política. Olha, ontem tivemos a eleição lá da FAMEN, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Como já havíamos falado em outras oportunidades, teve apenas uma chapa, a chapa encabeçada pelo Roberto Costa, que é prefeito lá da cidade de Bacabal. A princípio, antes, quando começaram as movimentações, havia a possibilidade de ter a candidatura da Belezinha, que é prefeita lá da cidade de Chapadinha. Então teve toda uma articulação do governo e também com seus militantes e acabou tendo essa unificação. Então somente a chapa do Roberto Costa. Então ontem teve essa eleição e ele acabou sendo eleito por aclamação, porque mesmo tendo apenas um candidato, mas é necessário atingir o número de votos. O número de votos válidos tem que ser igual, tem que superar o número de votos em brancos e também aqueles que deixaram de votar. Então teve esse movimento, teve essa movimentação dessa eleição lá na FAMEN e o Roberto Costa foi aclamado para presidir a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão pelos próximos 2 anos. Vamos acompanhar um pouco aí da fala, do pronunciamento do Roberto Costa. Não tenho? Vamos acompanhar aqui o pronunciamento do Orleans Brandão.
É isso aí, Roberto Costa, que tem um projeto municipalista e deu as mãos ao governador Carlos Brandão, que acredita no mesmo que o Roberto, que é conversando com os prefeitos, com os gestores, que a gente vai saber o problema que a população está passando para a gente conseguir resolver. Então, o Roberto, a partir que coloca o nome dele à disposição dos prefeitos do Maranhão, tem nosso total apoio, porque sabemos que ele vai fazer um grande trabalho. E aí começamos essa andada e deu tudo certo. Agradecer também as parcerias que encontramos no meio do caminho, outros candidatos que tinham a pretensão também de entrar na FAMEI, mas entenderam que o melhor momento agora é para o Roberto Costa, para a gente ajudar todos os prefeitos do Maranhão e, consequentemente, ajudar a nossa população maranhense.
Tá, esse então é o pronunciamento lá do Carlos Orleans Brandão, que é secretário da parte do municipalismo do estado do Maranhão, que também trabalhou nessas articulações para que a chapa do Roberto Costa fosse única. O Roberto Costa, que é daquela ala do MDB, que hoje é aliada do atual governo. Tivemos também o pronunciamento da Rosiana Sarney, foi governadora do Maranhão por algumas oportunidades, foi também senadora da República e que faz parte do MDB, do partido do Roberto Costa. Vamos acompanhar o que disse a Rosiana Sarney.
Estou muito feliz porque houve a união, é uma chapa única. Isso quer dizer que nosso partido, o MDB, sempre foi um partido que dialoga, sempre foi um partido que conversa com os outros e que abre espaço para todo mundo. Então, acho que o Roberto vai fazer um grande trabalho junto com seus companheiros de diretoria e com certeza vamos ajudar cada vez mais o nosso estado, o nosso Maranhão e ajudar principalmente os municípios.
Essa então é a Rosiana Sarney, que faz parte aí desse, como eu falei, dessa ala do MDB. Lembrando que a chapa do Roberto Costa, intitulada FAMEN Independente, Unida e Forte, foi definida com a participação do prefeito reeleito lá de Peritoró, o Dr. Júnior, que é do PP, do Partido Progressista, como vice-presidente. A composição da chapa também inclui os nomes de prefeitos e prefeitas de diversas regiões do Maranhão, garantindo uma representatividade ampla para os municípios do estado. Então a FAMEI continua em festa agora com o Roberto Costa. Roberto Costa, que foi deputado estadual por várias oportunidades, acabou abdicando lá do mandato de deputado estadual, se candidatou a prefeito lá da sua cidade, da sua terra natal, lá de Bacabal, e acabou sendo eleito, e agora eleito para presidir não só o município de Bacabal, como também a FAMEN. E com essa informação, a gente chama rapidamente intervalo. Na volta tem mais Central Manhã para você, aqui pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou o que antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz. livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com Central Manhã aqui pela sua emissora e mais uma vez você é o nosso convidado a estar conosco daqui a pouco por volta das 11 horas e 30 minutos. Vamos apresentar o programa Central Esporte, trazendo aí um resumão das principais informações esportivas das últimas horas. Ontem tivemos a segunda rodada do Campeonato Maranhense, vamos trazer todos esses detalhes e também no Ronda Central com o Carlos Roger ou comigo mesmo na apresentação. Vamos também trazer as principais informações policiais do dia. Então você é o nosso convidado a estar conosco a partir das 11 horas e 30 minutos, ou então você nos acompanhar através da sua emissora. Você que está nos acompanhando fora da capital maranhense, você pode nos acompanhar nesses programas na sua emissora local, às vezes em horários diferentes, porque a gente faz depois, disponibiliza nosso portal Central de Notícias Brasil. Se você quiser conhecer também outros assuntos, que vai ficar por dentro de outras pautas, basta você entrar no portal centraldenoticiasbrasil.com para você também acompanhar as principais informações do dia. Lá tem informações de esporte, de polícia, de política, de entretenimento, enfim, de todos os segmentos que você buscar, você vai encontrar lá no nosso portal Central de Notícias Brasil, que a cada vez está com mais novidades para você, que é o nosso leitor. Mas dando continuidade aqui ao nosso programa, olha gente, vamos trazer uma reportagem lá do sul do estado, na cidade de Balsas. É que o Alan da Marisol decreta calamidade financeira na cidade de Balsas. O negócio lá tá feio. Antônio Marques.
Olá, Alberto, Jalve Pereira e todos da Central de Notícias Brasil. Eu vou trazer um vídeo falando sobre a situação financeira deixada pela gestão anterior. Inclusive, o atual prefeito, Alan da Marisol, editou um decreto para informar a população sobre a situação financeira da Prefeitura Municipal de Balsas.
Hoje, o prefeito Alan da Marisol editou o decreto 006, que decreta estado de calamidade financeira no município de Balsas, face à grave situação que assola as contas públicas do município. Neste início de gestão, já fora apurada uma dívida que gira em torno de 10 milhões de reais de débitos previdenciários e algo em torno de 5 milhões de reais de despesas de pessoal não pagas. Vários profissionais não receberam os seus direitos trabalhistas neste final de ano e não mediremos esforços para sanar essa situação. Um exemplo, o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, foi bloqueado na primeira parcela do dia 10 de janeiro. Valores milionários de fornecedores não foram honrados na gestão anterior. Estamos adotando medidas para restabelecer o equilíbrio financeiro e fiscal do município, como determinando a revisão de todos os contratos de locação de imóveis existentes, além de determinar a análise e avaliação de todos os contratos e pagamentos efetivados no último exercício financeiro. A gestão Alan da Marisol tem um compromisso com a moralidade e, sobretudo, responsabilidade com as contas públicas.
Pois é, Humberto e Jalbe Pereira, essa foi a herança deixada aí pela gestão anterior para o atual prefeito. Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques. Olha, uma herança que acredito que dos novos gestores gostariam de receber uma herança, podemos dizer assim, uma herança maldita. Imagina você já receber um município que tem que administrar muitos problemas e correr atrás de soluções e já receber com decadência financeira, com problemas financeiros. E essa, inclusive, é a segunda cidade do estado que decreta calamidade financeira. Você lembra da situação que mostramos na semana passada, com a questão lá de olho d'água das colheres? Inclusive, essa informação foi trazida aqui ao Central Manhã através do nosso repórter correspondente lá da região dos Lagos, o Jota Queiroz. Então, a pergunta é: qual será a próxima? Será que teremos outra cidade ou outras cidades que também vão decretar situação de calamidade financeira? É bom que o Ministério Público também fique de olho para saber o que foi que aconteceu com essas gestões anteriores, porque o que se imagina é que todo recurso que chegue ao município nas três parcelas, 10, 20 e 30, as três parcelas que os municípios recebem durante o mês, e mais as arrecadações municipais, sejam suficientes para que busque apoio do governo do estado, também emendas parlamentares, mas o fato é que o município, a máquina pública, não pode parar, porque aí pode trazer consequências para hospitais, consequências para as escolas e aqueles órgãos que não podem deixar de funcionar de forma alguma. Mas agora vamos trazer também informações importantes, gente. Olha, o governo do estado premia instituições de educação como reconhecimento por desempenho escolar. Essa informação é importante. Vamos acompanhar.
Foi uma manhã de reconhecimento e premiação. Com investimentos na ordem de quase 5 milhões de reais, a terceira edição do Prêmio Escola Digna reconheceu escolas públicas estaduais e municipais que tiveram os melhores desempenhos de aprendizagem, com base no Índice de Desenvolvimento Educacional do Maranhão. Educadores e prefeitos também foram homenageados pelos avanços conseguidos na educação. O governador do estado observou que educação se faz com investimento e valorização.
São 20 caminhonetes que a gente está entregando para a Azures, as unidades regionais de educação. São 20 unidades e a gente vai distribuir essas caminhonetes novas aí para que os gestores da Azures possam chegar mais rápido nos municípios e discutir as políticas alinhadas com os prefeitos e com a nossa rede pública estadual. Além disso, nós teremos computadores, temos ar-condicionado.
Nós ganhamos uma premiação do professor alfabetizador e o selo ouro do prefeito amigo da educação. E para a gente é um momento de muita felicidade e muito prazer.
O selo prefeito da educação em sua segunda edição contemplou 215 municípios, como uma forma de reconhecimento do governo do Maranhão ao trabalho desenvolvido por gestores e gestoras municipais.
O reconhecimento e a valorização têm impactos positivos na educação, porque com educadores mais motivados, os reflexos serão sentidos em sala de aula, com a melhoria na qualidade do ensino e do aprendizado.
E a premiação estimula e melhora o desenvolvimento da educação em todo o estado, como destacou também o prefeito de Barra do Cor.
Com esses incentivos, com essas premiações, nós vamos investir mais ainda, porque o estado faz a parte dele e o município também tem que fazer a sua parte.
Aqui no nosso programa Juntos pela Educação, premiar a educação, premiações que vêm fortalecer e aumentar cada vez mais os índices educacionais do Maranhão para transformarmos a nossa educação em excelência a nível nacional.
Obrigado ao grande colega, o Joelson Braga. O Joelson Braga aqui, é lá da cidade de Nina Rodrigues, também trazendo essas informações importantes. A cidade dele lá que acabou conquistando o prêmio ouro na educação. Parabéns, portanto, à cidade lá de Nina Rodrigues. Lembrando que daqui a pouco estaremos na rádio Balaiada FM, lá da cidade de Nina Rodrigues, com o nosso Central Esportes. Um abraço especial ao grande Antônio Carlos, que está nos acompanhando lá na rádio Balaiada. Então, teve essa premiação, onde alguns prefeitos acabaram sendo premiados por desenvolver um serviço de excelência do setor da educação. Mas agora vamos falar de agricultura.
Com preenchimento da autodeclaração de dados, acessando o link abaixo.
O estado do Maranhão, ele hoje tem o status nacional de livre de febre aftosa sem vacinação, e para que a gente consiga Manter esse status sanitário é fundamental que a gente tenha atualizados todos os cadastros de produtores, propriedades e de rebanhos no nosso estado.
Em caso de dúvidas, procurar o escritório da AGED ou a ouvidoria pelo WhatsApp 098-99132-0441.
Tá aí, você acompanhou então essas informações, é importante você sempre procurar a GED, qualquer escritório que esteja aí na sua cidade, ou também vindo ao sede do órgão que fica na capital maranhense, para você verificar como é que está aí o seu cadastro junto ao órgão, porque é necessário, você que produz aves, cria também outros tipos de animais para poder fornecer uma alimentação de qualidade, e assim o seu negócio crescer cada vez mais.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.